te agradecer. O melhor jeito é o jeito de saber viver, aproveitar a vida que você pode me dar, fazendo bem sem olhar a quem, aprendendo a amar. Oh, Margarida, nome em flor, mãe, poema, amor. Só Deus que pode tantas coisas nos oferecer. O Pai maior de tudo em tudo vai nos ajudar, que possamos um dia juntos tudo recomeçar. Mãe, minha mãe, meu pedaço de vida, meu exemplo, minha lição.
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade. É, prezado ouvinte, o tema de hoje, a força do pensamento.
Como nós estamos falando sobre a força do pensamento, até agora nós estamos falando pensamentos que vão pelo cérebro, que saem do corpo. E o espírito, Hilda? Como é que fica o espírito pensando? Porque a primeira relação que nós temos é que a estrutura física é que dá o direcionamento, é que confecciona, que dá origem a questões que nós vemos pela medicina convencional. Como que a doutrina espírita fala? Os espíritos pensam e podem conhecer os nossos pensamentos, as nossas intenções, ou até influenciar nesse respeito?
Podem sim. Como nós dissemos no começo da nossa conversa de hoje, a produção do pensamento pelos espíritos é o seu material principal, é a forma como eles se expressam. O pensamento é sua forma de se expressar e de criar. E eles realmente podem ouvir os nossos pensamentos, não no sentido de ouvir o que nós estamos pensando, como nós ouvimos o que as pessoas estão falando. Mas veja bem, se o pensamento é exteriorizado através de ondas sutis que são passadas para fora de você, e a sede desse pensamento é a mente humana, que tem a relação estreitíssima com o espírito, a hora que você se expressa, que você exterioriza esse pensamento, as pessoas que estão ao redor recebem esse pensamento. Então, os espíritos que têm a sua capacidade de percepção mais ampliada perceberão os nossos pensamentos. Eles não estão lendo, eles não estão entrando na nossa vida. Nós é que estamos nos exteriorizando a partir do nosso pensamento. Então, não existe intrusão espiritual querendo saber a nosso respeito. Nós é que nos tornamos um livro aberto completamente, passível de ser lido por qualquer um que tenha percepção. É que nós, os encarnados, não temos essa mesma percepção. Portanto, nós não percebemos. Ainda que de vez em quando alguém ligue para você e diga assim: olha, queria falar com você, puxa, estava pensando em você nesse exato momento. Então você recebe sim a influência do outro e o outro recebe a sua influência. E você pode ter a influência dos amigos espirituais, o que é muito bom para nós, no sentido de que nós melhoremos a nossa capacidade mental e nos liguemos às coisas boas, à realização boa mesmo.
Se nós estamos pensando, imaginando que nós estamos pensando só conosco mesmo, ninguém está sabendo, então isso não acontece?
Não, não acontece. Não é assim, quando a gente fala sobre a onipresença de Deus, que lembra quando você era pequenininho que sua mãe falava assim, ó, o papai do céu vai ficar sabendo o que você está pensando, o que você está fazendo, mesmo que você faça escondido, né? Então o papai do céu fica sabendo o que você está pensando, porque ele lê o seu pensamento, porque você simplesmente exterioriza, você põe para fora, você coloca à disposição de todos.
Ou alguém, principalmente os espíritos que estão em sintonia conosco, estão recebendo essa irradiação e, consequentemente, conseguem definir esse tipo de irradiação. É como nós estamos mandando através de uma antena que tem aqui sobre a rádio, e essa antena se dirige a todas, entra em sintonia aí com os aparelhos, né, a tecnologia dos rádios, e ali ocorre uma...
Exatamente.
Vamos colocar uma decodificação, não sei qual o termo correto, o Adilson, que é o nosso sonoplasta, pode até depois informar, para que, através dessas ondas, depois cheguem como palavra ao som, né, expressão do som no ouvido do nosso ouvinte. A mesma forma na questão de pensar. Nós poderíamos expressar, Hilda, como sendo uma televisão emitindo imagem, som, cor na hora que nós estamos pensando?
Podemos sim. Você usou um recurso muito, muito clarificador, porque você realmente, quando você exterioriza, você transforma. Lembra que nós falamos no começo que os espíritos pensam e está produzido o que eles pensaram? Então, quando você pensa, você já produziu. Você já fez uma criação mental. Então, não tem essa criação mental, vai realmente chegar através da energia que existe nos envolvendo, porque pensamento é energia, vai chegar para onde nós dirigimos, ou para quem estiver conectado conosco. Se você não colocar no seu dial exatamente o número dessa rádio, você não vai entrar em contato conosco. Então, você vai entrar em contato com aqueles com quem você está perfeitamente sintonizado.
Ida, e nós não podemos também pensar que a força do pensamento é apenas para a construção de algo materializado. Nós temos que pensar também que essa construção também existe na nossa intimidade. Nós temos que construir aquilo que é de bom dentro de nós, né? E expurgarmos se houver alguma coisa de mal, né? Essa é uma construção também que depende desse pensamento, da força de construção do pensamento, né?
Nós precisamos do arroz, do feijão, da fruta, para fortalecer o nosso corpo, termos saúde, disposição e companhia limitada. Quais são os alimentos para o pensamento, Hilda?
Olha, se você, por exemplo, tem um problema de vesícula e come coco, você vai se sentir mal. Se você tem uma saúde perfeita e come coco, você vai se sentir bem. Então, depende de como você está o alimento espiritual que você receba. Pensando-se sempre que toda a produção mental, ela é em si mesma, não é boa nem ruim. Só que a hora que ela chega a você e você dá a direção para ela, ou você alimenta a direção com que ela veio, você vai realmente transformá-la numa coisa ruim para você. Então, como é que você vai se alimentar com o pensamento? Ligando-se à energia mais, que a gente chama, a expressão positiva da energia. Você se ligando ao bem. Essa é a forma de se alimentar, porque a hora que você entra em sintonia com uma energia superior, você está se alimentando. Veja bem, quando você acaba de ouvir no finalzinho do programa, você ouve, vamos dizer, a palavra do Chico Xavier colocada de maneira assim, com mestria. Você não se sente completamente renovado? Você não sente aquela coisa gostosa invadindo o seu corpo? Você não sente uma predisposição para fazer coisas boas, para abraçar as pessoas, para dividir o que você tem de melhor? Essa é a alimentação, uma alimentação positiva e saudável que você recebeu do pensamento.
A pessoa que inventou a lâmpada, né, o Thomas Edison, então essa lâmpada que está iluminando o seu lar aí, ele disse o seguinte uma vez, perguntaram para ele, como é que ele inventava as coisas? Ele falou assim, eu nunca inventei nada. As pessoas pensam e eu faço. Então, e a gente percebe o seguinte, que todas as grandes invenções, quando elas acontecem, até as pequenas também, de repente a gente tinha pensado naquilo já. Puxa, alguém fez. Como é que eu pensei nisso se alguém fez? Não é exatamente como eu pensei, mas eu precisava de alguma coisa naquele sentido e alguém criou, materializou aquilo. Então, o pensamento ele é disponibilizado, assim, colocado para que todos tenham acesso a ele. Então, só que algumas pessoas são realizadoras, vão lá e realizam. inclusive coisas boas e coisas ruins também, né? Assim como, o alimento é a mesma coisa. É, Paulo diz, né, numa das suas epístolas, ele diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, quando você pega, você, por exemplo, se você tem o hábito de leitura, por exemplo, então, sabe, bom, eu posso ter uma leitura ruim, ler qualquer coisa? Você pode ler qualquer coisa. É lícito que você leia qualquer coisa? É. Mas convém que você leia qualquer coisa? Não, não é conveniente, porque a exemplo que a Ailda disse, o exemplo do coco, você pode não ter nada no teu, tua vesícula ser boa, né? Mas se você começar a exagerar comendo coco, né, ou coisas gordurosas em sua casa, você vai detonar, ela vai estragar lá na frente, né? Então as coisas precisam ser usadas com parcimônia, e principalmente usar de preferência as coisas boas, as boas leituras, selecionar os bons programas de televisão sempre, as boas músicas, certo? Porque os bons livros, porque aí você seguramente você estará, e você pondo em prática isso que você está usando através da caridade, quando você vai ao encontro dos outros, que você se preocupa com as outras pessoas, automaticamente você estará em contato com o bem, está se alimentando convenientemente. E a caridade realmente é a coraça realmente do amor. Então você vai acabar sendo amando e, consequentemente, sendo amado também. Então você vai ser feliz.
Nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo o grande transformador das ideias da humanidade, né? Dos pensamentos, das intenções, das maneiras de viver, dos hábitos, de comportamento, em tudo. E a gente verifica que a importância que ele dá de que o homem comece a dar chance de ouvir dentro de si mesmo a vontade de Deus, né? E, então, Ailda, se a gente tá nesse aspecto, se nós temos na vida determinado caminho a seguir, o pensamento pode mudar o chamado, vamos aqui, entre aspas, o destino, mudar o destino? Porque, na verdade, o nosso destino é sermos felizes. Já deixa eu até adiantar aqui. Acho que você vai falar bastante sobre isso. Mas aquele destino que, às vezes, a gente imagina que é o destino final, nós estamos passando uma dor, numa dificuldade, no desemprego, na queda, né? Como é que é isso? O pensamento pode mudar?
Olha, o nosso
ouvinte... Isso é uma pergunta do nosso Osvaldo.
O nosso ouvinte Osvaldo, ele diz assim, a pergunta dele é: o pensamento a cada segundo pode mudar o nosso destino? Realmente ele pode. Você pode, através da vontade que você muda o que acontece com você. Mas, veja bem, se você está sintonizado nesse momento conosco, pensando coisas boas, tentando compreender melhor, se instruir, tentando dar assim, corda para o seu pensamento, para que o seu pensamento crie coisas boas, se você estava 2 segundos atrás se sentindo mal, se sentindo triste, se você estava achando que nada na sua vida ia dar certo, de repente você pode mudar a sua sintonia. E mudando essa sintonia, você se associa com a força do pensamento positivo, com as correntes de pensamento positivo, e você vai mudar a sua posição diante da vida e mudar as suas construções, as suas criações para o melhor.
Nós vamos buscar aqui também novamente com Emmanuel no livro Pensamento e Vida, e é um livro que nós sugerimos a você, ouvinte, anotar aí: Pensamento e Vida, da Federação Espírita Brasileira, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele nos fala o seguinte, Emmanuel nos fala o seguinte: a lei do trabalho é roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. O trabalho ação transforma o ambiente. O trabalho serviço transforma o homem.